da inteligência
ao artificial
com Paulo Nuno Vicente.
Olá, bem-vindos ao da inteligência ao artificial, o podcast onde Paulo Nuno Vicente, professor de mídia digitais na Universidade Nova de Lisboa e especialista em comunicação de ciência, desvenda os segredos da tecnologia. Hoje gostava de saber um pouco mais sobre a aprendizagem automática, o chamado Machine Learning, e trocar algumas ideias sobre se os computadores digitais podem ou não verdadeiramente aprender. Uma das perguntas que mais me fazem é: como é que se treina um algoritmo? Podes falar-me um pouco sobre isso?
Com muito gosto. Genericamente existem três formas de treinar um algoritmo de aprendizagem e na prática não são muito diferentes do que acontece, por exemplo, num ginásio quando queremos treinar um determinado gesto técnico. Essas três formas são a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada e a aprendizagem por reforço. Na aprendizagem supervisionada, o algoritmo é orientado para uma tarefa e treinado pelo exemplo, que é geralmente muito repetitivo. Nestes casos, o programador assume um papel equivalente ao do treinador pessoal. Fornece ao algoritmo um vasto conjunto de dados que exemplificam os resultados desejáveis. É denominado conjunto de dados de treino e realiza avaliações periódicas ao desempenho do algoritmo com base no conjunto de dados de teste.
Podes dar um exemplo?
Claro. Imagina que queremos treinar o nosso algoritmo de aprendizagem a identificar, por exemplo, maçãs em conjuntos de imagens. O nosso conjunto de treino seria, por exemplo, composto por imagens de maçãs vermelhas, maçãs verdes e maçãs amarelas, associadas a um rótulo ou a uma etiqueta correspondente a positivo. Esse conjunto de treino seria também composto por imagens de peras, laranjas, morangos, bananas, abacates, ou seja, frutas que não são maçãs, associadas a uma etiqueta correspondente a negativo. Ao fim de várias épocas de treino, o algoritmo é exposto a um conjunto de teste, que, claro, nunca deve ser igual ao conjunto de treino. Caso contrário, como seria possível apurar que ele aprendeu e que não repetiu? Assim, no nosso caso, o teste poderia ser realizado com um conjunto de imagens composto por diferentes tipos de maçãs e por representações de diferentes tipos de fruta ou até de outros alimentos e objetos. No final, com base nos resultados, o programador pode ajustar, mais ou menos, alguns parâmetros e submeter o algoritmo a um novo ciclo de treino até que os valores de precisão na identificação de maçãs sejam elevados.
Em que áreas tem sido aplicada a técnica de aprendizagem supervisionada?
A aprendizagem automática supervisionada tem sido utilizada, por exemplo, no treino de algoritmos de classificação destinados à detecção de tumores em imagens geradas por ressonância magnética. É também usada, por exemplo, nos bastidores da nossa caixa de correio eletrónico a reconhecer o spam, ou seja, correspondência não desejada, e a evitar que sejamos bombardeados por lixo digital.
E a aprendizagem não supervisionada? Qual é a diferença?
Como vimos, no caso da aprendizagem supervisionada, são os supervisores humanos que produzem e inserem à entrada do treino os tais rótulos a identificar maçãs. Isso já não acontece com a chamada aprendizagem não supervisionada. Esta é uma técnica baseada em conjuntos de dados não rotulados, ou seja, ela não recorre aos peritos humanos que inserem as etiquetas e as classificações nos dados de entrada. Cabe aos algoritmos percorrer todos os dados fornecidos e ir à descoberta, encontrar padrões, estruturas e relações escondidas que geralmente são parte do problema a resolver. É, por exemplo, uma técnica utilizada na genética, na análise de padrões de ADN e também na análise de grandes conjuntos de dados clínicos para identificar possíveis efeitos de uma vacina em desenvolvimento. Olha, como aconteceu com a Covid-19.
E a terceira modalidade de treino de algoritmos?
A terceira modalidade de aprendizagem automática é designada aprendizagem por reforço. Neste caso, o algoritmo aprende com base nos erros e nos sucessos obtidos, mas não tem também acesso a dados rotulados. Ele é simplesmente confrontado com um ambiente de dados. A forma de treinar estes algoritmos é baseada na lógica estímulo-resposta, ou, por outras palavras, através de tentativa e de erro. Os algoritmos são confrontados com novas situações e expostos a um sistema de recompensas e de penalizações. Quando o algoritmo obtém os resultados desejados aos olhos do cientista da computação, é premiado. Quando tal não acontece, é desencorajado.
Dás-me um exemplo de aplicação?
Uma das áreas em que a aprendizagem por reforço é mais utilizada é na dos videojogos, onde agentes artificiais interagem com outros jogadores, humanos ou não, e vão jogando de modo progressivamente otimizado. Outra das grandes aplicações atuais é nas plataformas de recomendação, por exemplo, de séries, de filmes e de música. A aprendizagem por reforço pode ser utilizada para personalizar recomendações futuras com base nas interações anteriores do utilizador.
Bem, são claros os potenciais benefícios destas técnicas automáticas, mas não haverá igualmente riscos?
Ao contrário dos algoritmos tradicionais de primeira geração, pré-programados manualmente, os algoritmos de aprendizagem automática são potencialmente mais permeáveis a um comportamento dinâmico e imprevisível. Quando aplicada a domínios como a investigação médica e farmacêutica, essa imprevisibilidade pode significar um momento eureka de descoberta científica. Mas quando aplicada na vida social e cultural, ela tem gerado efeitos que devemos problematizar, nomeadamente quando amplifica diferentes tipos de discriminação.
Discriminação?
Sim. Não devemos esquecermos que os algoritmos e os dados digitais não deixam de ser um espelho das nossas sociedades, dos nossos preconceitos, omissões e estereótipos.
Da inteligência
ao artificial.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.